São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio. Comando Rui Fernando Rolls, o comunicador a serviço da comunidade.
Recebo agora, aqui no São Lourenço Repórter, um convite do programa, haja vista que foi anunciado na última sexta-feira 2,3 ou 2 milhões e 300 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul. Zé Almuti Martin, muito bom dia.
Bom dia, Cal. Bom dia a todos os ouvintes e bom dia a toda a equipe da Rádio São Lourenço.
Ele que é pré-candidato ao Partido dos Trabalhadores e são ações que interessam a comunidade de São Lourenço do Sul. A Santa Casa tem passado por momentos turbulentos, desde a saída do seu administrador, do seu consultor, a mudança da gestão, o presidente saiu, né? Toda uma nova gestão que se faz presente. E o Zé Almuti, através de parlamentares, através de deputados, está conseguindo um aporte significativo, expressivo para a Santa Casa de Misericórdia.
Eu estou aqui na condição de assessor do deputado estadual Zé Nunes. Aliás, quero ressaltar a todos os nossos ouvintes. Trabalho com o deputado estadual Zé Nunes há 20 anos. Resido em São Lourenço do Sul há 20 anos, no mesmo endereço, na Professor Dionísio Aragão. E há 20 anos também acompanho todos os temas relevantes, importantes aqui do nosso município, do interior e da cidade. E a situação da Santa Casa de São Lourenço do Sul, a Santa Casa de São Lourenço do Sul, sempre foi uma prioridade para nós. Nós governamos esse município por 12 anos e sempre tivemos uma relação de muito trabalho positivo e de respeito com a nossa Santa Casa. Os nossos prefeitos nunca estiveram aqui na rádio, Cal, ofendendo, destratando quem quer que seja, especialmente a nossa instituição. E assim nós vamos buscar seguir trabalhando. E conseguimos, através de muito esforço, com a participação e o contato permanente, especialmente com a Patrícia, com a Angelita, conseguimos liberar, junto ao Ministério da Saúde...
A Patrícia, que é a nova administradora interina.
Exatamente. Que tem feito um excelente trabalho, a Patrícia, uma profissional de qualidade que está lá empenhada junto com a Angelita, junto com a nova gestão, para a superação dos desafios. Então nós conseguimos liberar no Ministério da Saúde duas emendas do deputado Henrique Fontana, totalizando R$ 836 mil, reais, emendas que eram inicialmente para infraestrutura, para a construção de uma usina solar fotovoltaica, para geração de energia e para buscar atenuar esse déficit, essa despesa mensal com energia. E liberamos ainda recursos que estavam já designados da deputada Reginete Bispo, na ordem de R$ 130 mil, reais, do deputado federal Alexandre Lindemeyer, na ordem de R$ 330 mil, reais. Na verdade, do Alexandre, nós já liberamos 200 e 130, eu saí de lá na sexta-feira com o compromisso de acelerar a liberação. E mais 500 mil do deputado Marcon e mais 500 mil do deputado Bongás, que já estão designados, que já estão na ordem, na lista, aguardando liberação de pagamento no Ministério da Saúde. E ainda tratei com a direção atual da busca de liberação de pagamento de mais 2 milhões de reais que estão aguardando liberação de recursos no Ministério da Saúde, que vem para o Estado, no acordo CIB número 360 de 2023, e ainda há uma emenda do deputado Pompeu de Matos de R$ 300 mil, reais, que o prefeito Rudinei Herter também está buscando a liberação deste recurso, que nós vamos somar esforços junto à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, com o Funchal, que é o chefe de gabinete do ministro Alexandre Padilha, que tem tratado comigo constantemente aqui da liberação de recursos para São Lourenço do Sul.
Esse montante totaliza?
Esse montante, das nossas emendas, dos deputados federais do Partido dos Trabalhadores, ele soma R$ 2.296.000. Ainda existem, aguardando liberação de pagamentos, mais 2 milhões para o Estado e mais 300 mil reais para o deputado, do deputado Pompeu de Matos. E nós também...
Da mesma forma, a gente conversava em off aqui, né, que está programado, projetado para 2024, outras emendas parlamentares, uma de 350 mil, também do Paulo Paim, então emendas que também estariam sendo trabalhadas para 2024, seu Monte.
Exatamente, o deputado federal Alexandre Lindenmaier já anunciou que vai designar mais 350 mil para 2024, Certamente as nossas deputadas e deputados federais do PT, assim como o senador Paulo Paim, serão contactados conosco, por nós, no sentido de designarem mais emendas, e nós já realizamos em 2023 duas reuniões de trabalho importantes com o Ministério da Saúde na busca da ampliação do teto MAC. Esta pauta eu também já tratei com a secretária Rita Bergman, estamos tratando com a direção atual da nossa Santa Casa. O teto MAC é um teto em relação aos serviços que são prestados pela instituição hospitalar. Então nós temos hoje...
Hoje valores que não se pagam.
Eles são valores que têm um déficit, exatamente, porque é uma luta do nosso país de atualização da tabela SUS. Há um déficit na tabela SUS, que há um esforço de todo o país para que a gente consiga fazer uma atualização destes valores, né? Então, o que eu senti, Cal, que a gente vinha conversando aqui, porque só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, o Teto MAC são os serviços prestados. Hoje a nossa Santa Casa ela presta serviços hospitalares de referência para atenção com pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Ela é um hospital amigo da criança, ela tem atenção especializada em DRC com hemodiálise, tem ainda atenção especializada em DRC com diálise peritoneal, e tem também laqueadura como serviços que ela está credenciada. Então a nossa busca é para tratar com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual da Saúde, com um ambiente institucional que existe no âmbito da saúde, que é uma governança da saúde, que é o CIB, que é um conselho interpartite, e com a direção da Santa Casa. E a direção da Santa Casa atual, ela está intensificando o seu contato na região com demais municípios para poder identificar quais serviços novos ela pode agregar para que ela possa se manifestar ao CIB, a esse conselho interpartite, buscando ampliação de serviço, buscando ampliação de valores.
É justamente isso que eu ia lhe perguntar de forma bem objetiva, né? Ampliar os serviços para poder captar, receber mais recursos.
Poder buscar mais recursos e poder vencer esse desafio que é da superação do déficit, ou seja, aquilo que está hoje saindo a mais do que entrando aqui na nossa Santa Casa.
Zé Muti, mesmo assim, a gente gostaria de enaltecer o significativo repasse dos 2 milhões e 300 mil reais para a Santa Casa. É uma queixa até deste programa, diversas emendas, em diversos momentos até algumas fotos por emendas de 50, 100 mil reais e que realmente não impactam no caixa da instituição filantrópica, que vem sofrendo com esses repasses que não pagam, não custeiam o serviço. Então, emendas significativas, é isso que o programa tem cobrado nos últimos tempos aqui, emendas que realmente possam ajudar a Santa Casa.
É importante salientar também que os nossos vereadores, Luiz Weber, Ronei Schmalfes e Hildo, eles fizeram parte desse esforço, junto com os deputados federais que eles têm relação. O ex-deputado e atual ministro, na verdade deputado e atual ministro, Paulo Pimenta, também já tinha designado emendas para cá, e nós vamos seguir trabalhando nesta linha, Cal e ouvintes, que é da busca de mais recursos, tanto de emendas, mas também do que a gente chama de programas institucionais do Ministério da Saúde, que aí eu, o deputado Zé Nunes e o deputado federal Alexandre Lindemeyer estamos juntos num esforço concentrado, em diálogo permanente com a gestão, com a direção da nossa Santa Casa, para que a gente busque a ampliação de recursos para o nosso hospital. Porque a nossa prioridade é o atendimento à população, a remuneração dos trabalhadores e a preservação, o fortalecimento da Santa Casa.
Você disse que vem acompanhando o cotidiano, a saúde financeira da Santa Casa de Misericórdia. O que, que foi passado nessa primeira apresentação, nesses primeiros contatos com essa nova direção? Você traz um recado positivo, está otimista com o futuro da Santa Casa, com essa nova gestão, Zé Monte?
Eu penso que sim. Há um esforço em torno dos ajustes, da qualificação da gestão, de estabelecimento de um sistema de funcionamento, né, que seja mais resolutivo. Nós vamos seguir acompanhando, monitorando, trabalhando com toda a força.
Acha, né, que foi positiva essa mudança?
A mudança, inicialmente, ela é sempre positiva, né? No sentido de que novas perspectivas se anunciam, né? O processo como um todo ele foi muito traumático, né? No sentido de que vários posicionamentos que foram expressos aqui, especialmente pelo atual prefeito municipal de São Lourenço do Sul em relação à nossa Santa Casa, eles são inadequados, destemperados e truculentos, desagregadores. Eu volto a dizer aqui, nós governamos esse município por 12 anos e os nossos prefeitos sempre tiveram uma ação colaborativa com a nossa Santa Casa e sempre pautada no respeito e no equilíbrio, e nunca no desrespeito e na desagregação. Então nós tivemos essa situação, que é uma situação lamentável, e um processo interno também de renovação da direção, que ele foi traumático, porque nós não podemos deixar de observar que nós tivemos uma parte da direção que ela se demitiu. E são pessoas aqui da nossa comunidade, como o senhor Bus, ex-presidente, outros que eu posso citar aqui, o Sica, o Soares, pessoas com trabalho relevante para a nossa Santa Casa. E eles se demitiram por conta de um processo que ele não foi pautado na boa concertação. Ele foi pautado também em iniciativas que eu suponho que foram, em determinados momentos, desagregadoras.
Um fato relevante que eu vejo de todo esse imbróglio, quando foi votado lá pelas entidades, a classe médica não votou. E a classe médica tem uma parcela importante para a Santa Casa, para uma saúde pública, mas a categoria simplesmente não votou.
E há pontos ainda de tensão que a atual gestão busca superar.
Não é todo diálogo, mundo queria essa mudança.
Com diálogo, segundo eles. Eu estou, inclusive, desejando, me preparando para realizar uma reunião de trabalho, por sugestão do nosso ex-prefeito Daniel Halpe, com a categoria dos médicos, para a gente poder também prestar contas dos esforços que estamos realizando e ouvi-los. Ouvi-los no sentido de que nós precisamos sempre ouvir a todos, ter bom senso. O bom senso precisa ser recuperado no nosso ambiente local aqui em São Lourenço do Sul, para que a gente possa ter encaminhamentos que sejam baseados na boa concertação e na unidade em torno de um projeto estratégico que seja coletivo de longo prazo e não em torno de projetos individuais.
De forma mais descontraída, e para a gente encerrar nossa entrevista, antes de a gente começar a nossa entrevista aqui, né? O Rui até brincava que nos bastidores aqui você estava com um sorriso de prefeito.
Não, nós estamos trabalhando, nós estamos num período de pré-campanha, eu sou apenas pré-candidato a prefeito de São Lourenço do Sul, mas a minha vida... Cal, Rui, que está pegando o microfone aqui, que são profissionais que eu sempre admirei, sempre destaquei aqui. A minha vida sempre foi baseada no trabalho, com seriedade e com compromisso com São Lourenço do Sul, e assim eu vou permanecer.
Vai lá, Rui.
Fizemos boas parcerias, enquanto ele secretário de turismo. Mas Não tá saindo, né? Tá?
Não, só aumenta um pouquinho o nosso retorno.
Ah, aumentar aqui, o volume.
Aí.
Fizemos, eu e o Zelmuti Oliveira, na época, depois Martin, boas parcerias na época dos veraneios de São Lourenço, enquanto ele secretário de turismo. E o que eu falei não é o aspecto do sorriso dele, é com a cara de preocupado já de prefeito, porque prefeito tem cara de preocupado, isso que eu vi nele aqui.
Ai, querido, obrigado, Rui, pelas palavras. E, bom, que Deus, eu tenho repetido sempre, que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente aqui em São Lourenço do Sul, para que a gente possa retomar um bom caminho, que seja um caminho de respeito, de pacificação, de planejamento, de recuperação das instituições, da participação da sociedade, dos conselhos municipais, enfim, de um processo de planejamento que nos permita, Cal, para finalizar, que a gente tenha diretrizes, políticas públicas, objetivos que sejam construídos com a participação da sociedade, sobre a coordenação da administração municipal e de todas as suas entidades, dos empresários, do agronegócio, dos agricultores familiares, para a gente recuperar a coesão social. O pessoal que conversa comigo já me proibiu de usar essa palavra, essa expressão coesão social, mas a ideia é que a gente tenha um ambiente de paz e de unidade em São Lourenço do Sul.
Obrigado, Zelmuti Martin, pré-candidato ao Partido dos Trabalhadores ao Executivo Municipal. Obrigado pela sua presença aqui no programa.
Muito obrigado pelo espaço, um bom dia para todos os ouvintes e um feliz 2024 que eu ainda não tinha feito aqui ao vivo na Rádio São Lourenço.
São Lourenço Repórter. As informações que interessam à coletividade sob o comando de Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.